Coachella aqui. E a banda que provavelmente ninguém espera ver no Primavera Sound.
Minot Man contra os clichês do punk sendo punk.
A imprevisibilidade de Negro Léo e o eterno jeitão puto inerente aos cariocas.
E o Smapple. Ninguém perguntou o que é, mas a gente explica. Tudo isso antes do Orkut voltar ao ar. Agora, em Triceratops Show.
Saudações, Cretáceas! A gente acabou de ouvir uma porrada, uma pedrada da nossa banda querida Shellac com My Black Ass. Meu nome é Luiz Terra e a gente está dando início à edição número 37 de Triceratops Show. Sejam todos muito bem-vindos.
Saudações, Cretáceas! Eu sou Eduardo Aleixo. E a gente ouviu Shellac, é Shellac, eu sempre falo errado também, mas é Shellac a pronúncia do...
Bom, é uma parada que a gente sempre citou no programa, né, a nossa reverência ao maestro Steve Albini, né, ele é muito engraçado no programa que cita ele, mas tão pouco toca ele, né, embora a gente acho que já tenha tocado o Big Black, né, mas a gente nunca parou pra mostrar quem que é esse tal de Steve Albini. Acho que nada melhor do que o Shellac, é isso? Pra ilustrar esse papo aí, que eu acho que, sem sombra de dúvidas, acho que é a grande banda dele, né?
E o Shellac encapsula meio que tudo que a gente gosta, né? Então, barulheira, guitarras pesadas e uma certa anarquia no som também, né?
É, bem provocativo, né? Eu gosto muito desses baixos cavalares aí. É uma marca bem interessante, né? Tem uma substância, né? Uma coisa que é pesada, mas não é metal, né?
Exato, é. A gente não é muito fã de metal, né? Você, na introdução, na cabeça, você falou que a banda que ninguém espera ver no Primavera Sound. Você acha que tá certo isso?
Ah, eu acho que sim, né, cara? O Brasil só tem hipster danado, né? Os caras querem ver... O que eles querem ver? Querem ver, ó, Gal Costa, querem ver Arctic Monkeys. Shellac é pra quem tem um pouco mais de demência mental, né? ou tipo de som pra galera que é meio perturbadinha na cabeça mesmo, né? Pra programadores de informática aí.
E falando nos Primavera, o que você achou do line-up, Luiz?
Eu acho que a gente nunca teve nada assim tão próximo em questão de qualidade. É... em line-up, mas, né, muito melhor que o Lollapalooza, muito melhor que o Rock in Rio, né. Eu acho que compete bem com o line-up do SW, mas assim, o primeiro SW, quero dizer, né, é, que era um festival foda, mas assim, o lance do SW é que é tudo carne de vaca, né, tudo banda que basicona, assim, né, tipo, Pixies, Sunny Age, Sonic Youth, não sei o que, blá blá blá. Agora o que me admira um pouco no Primeira Versão é eles apostarem no não óbvio, né, assim... Óbvio que tem, né, aquelas carnes de vaca atuais, né, Lorde, tem Charlie, eu acho, vai ter Bjork, né, mas mesmo assim, são os pops, mas assim, não são tão óbvios. Acho que o mais óbvio mesmo é o Arctic Monkeys. Acho que Interpol foi um grande erro, tá escalado nesse festival, mas no geral eu achei um lineup bem foda, bem interessante, E recomendo que a galera realmente preste atenção nos nominhos pequenininhos que estão nesse lineup, né? Que tem muita coisa foda. O Shellac é uma dessas escolhas ousadas. Embora já tenham tocado bastante no lineup de Barcelona e tal. Mas assim, conhecendo o histórico do festival, é óbvio que a gente esperaria que fosse mais ousado, ainda mais ousado, né? Porque é muito comum, né, nesse Barcelona, ou seja, ver nomes, grandes nomes, né? Já passou o My Bloody Valentine, por exemplo, né? Quando que o My Bloody Valentine tocaria no Brasil, sabe? Uma oportunidade que talvez só o Primavera pudesse trazer mesmo, né? The Cure já tocou no Primavera Sound várias vezes, né? Ou Nick Cave and the Bad Seeds, Einstein, Zendoy, Bolton já tocou também. Swans, pô. Glenn Branca, né? Falecido, mas... Enfim, como eu sempre fiquei chorando, né? Namorando esses lineups, assim, falando, nossa, impossível um festival desse no Brasil. É óbvio que a gente esperaria mais, né? Mais coisas ousadas. Mas, assim, tá ótimo. Dentro dos padrões de festival aqui no Brasil, tá 10 de 10, assim.
Acho que pra resumir é Primavera Sound, tão perto, mas tão longe, né?
E você vai algum dia, você pretende ver algum show?
Então, não posso, né? Agora já é hora de revelar, né? Mas a minha esposa e eu, a gente vai se mudar pra Lisboa, né? Então, a gente não vai conseguir ver. Porém, podemos ir no de Barcelona, em Porto também. E aí é o que você falou, né? E essas bandas... Vai mais banda que a gente tá querendo, né?
É mais abundante de esquisitice, né?
O que é um pouco curioso, né? Porque em Portugal, assim... Não é um país tão... Não tem tanta gente, né? Pra ir pra essas... Mas é a cultura, né? Eles têm a cultura lá, então...
Eu sei que em Barcelona também vai ter o Bauhaus, cara, que tá voltando aí, umas bandas do coração, né? E então, óbvio que eu tive uma pequena expectativa de que tivesse Bauhaus aqui também, né?
Se viesse aquele line-up que vai pro Primavera do Chile, Primavera de Buenos Aires, também não te agrada muito, né?
Ah, não, acho que não varia muito, né, o que tá rolando aqui, né?
O do... acho que vai ter Pixies também, né?
Eu não dei muita olhada, assim. Ah, vai ter Pixies, que legal.
O de Santiago vai ter Pixies, vai ter Jack White, Cat Power.
É, um pouco mais indie, né? Mas tá bom. É, eu não tenho dinheiro pra colar esse festival, mesmo se eu tivesse, né? Tipo, não ia rolar, né? É, fica pra próxima aí. É, eu acho que também a galera precisa repensar se é uma prioridade você pagar um salário mínimo pra ver um show, né? Mas assim, tá aí. Quem vai no Primavera Sound, faça o favor de pelo menos ver alguma coisa diferente que você não conhece. Não vai ir atrás do facinho assim, das bandas de nome grande lá. Vai, pega esse nome pequenininho, Shellac, né? Perdão. É uma dessas bandas. Principalmente se você não esteve em Votorantim em 2007 para vê-los ao vivo e gratuitamente na praça de eventos da cidade. Tem essa história também, né?
É verdade. Isso aí, exatamente. Essa é uma das histórias que todo mundo... As pessoas falam, o Shellac tá em Votorantim, e você fica, não é verdade isso aí. É mentira isso. Tipo de coisa que, sabe, tipo lenda urbana, assim, que é difícil acreditar, né?
Não só teve, como o irmão guardou até hoje a corda da guitarra do Steve Albini que estourou.
Caralho! Sensacional.
Eu perdi também porque teve prova do Xavier e tal. E na época, né? Na época ainda nem eu não conhecia, né? Então eu fiquei, né? Perdi uma prova e tal. Resultado, tirei 0 na prova. E era melhor ter ido no show mesmo. Mas é isso, né? Explica pra gente o que é My Black Ass. Você que é um cara do inglês aí.
My Black Ass. Cara, eu não faço a melhor ideia. My Black Ass, minha bunda negra, né? Imagino que tem alguma referência aqui. O Steve Albini e o Shellac, que são de Chicago, né? Chicago é um... Tem uma população negra grande, então eles têm bem aquela vibe meio tarantinesca, assim, sabe? Porque nos Estados Unidos tem toda aquela segregação racial, assim, né? Tipo, tem o barro negro e o barro branco. Os caras não se misturam muito. Agora, Chicago é um lugar onde tem essa mistura maior e tal. Eu digo tarantinesco porque o Tarantino também gosta dessas coisas, né? Ele que foi meio que popularizou na cultura, né? Na cultura pop, essa estética que se chama de ebônica, né? Nos Estados Unidos. Então, imagino que seja alguma coisa nessa vibe aí. Só vou falar, voltando no Primavera, tem uma coisa importante ressaltar, que vai tocar o Senhor Coconut e sua orquestra, que você trouxe aí no outro episódio, tirou da, não sei na onde essa banda, e aparentemente é uma banda...
É, não, fudido, cara. É, outra banda que vale a pena. Não, tem várias bandas. A gente pode até fazer um programa aí com que a gente possa falar, ó, Primavera Sound que merece ser visto. A gente vai comentar e apreciar junto com vocês as bandas realmente importantes desse festival, né? E o Senhor Coconut e sua orquestra é um desses nomes aí. É bem foda. Que feliz também de ver eles na lista.
Mas é isso aí, Luiz. Vamos. Falamos muito, agora vamos de som?
Vamos de som. Que a gente vai ouvir, né? Falando em Black Ass, olha que situação que você me coloca. A gente vai pro Rio de Janeiro falar do Negro Léo, que é um artista fantástico, né? Acho que um dessas figuras dessa música brasileira marginal, né? Marginal com tantas aspas, que eu mais admiro, né? Eu acho que ele traz um pouco a marca, né? Da música experimental provocativa do Rio, assim, né? De bandas como Zumbi do Mato, assim, ele é um cara que preserva essa cultura aí do foda-se, né? A música mais foda-se possível, também, obviamente, bem política. E era um outro cara que eu lembro que eu enchi o saco do pessoal do Rasgada Coletiva para eles ouvirem e trazerem no projeto de experimentação lá no Sesc. E, cara, milagrosamente os caras ouviram meus apelos e rolou uma vez, né? Em 2016 ou 17. Bem na época que lançou o disco Ninhos Heroes. E resultado, né? Óbvio que a galerinha cabecinha, né? Quer ouvir coisinha fácil, né? Quer ouvir Francisco que é o Hombre, não sacou o som da parada, né? Ficou com medinho da banda, e é isso, só ficou quem é de verdade mesmo, eu e o Peterson. Foi um puta show.
Você falou da Rasgada, aí vale a pena dar um shout-out pra eles, porque o trabalho que eles fizeram lá no Sorocaba, fenomenal.
É, não teria o show do Negro Léo se não fosse por eles, por exemplo, e outros tantos shows, né? A gente tava falando no último programa sobre minha experiência, sobre produzir shows, assim, nada que eu fiz se compara à grandiosidade do que foi o Rasgada Coletivo na cidade, né? Então é uma menção muito honrosa, né? Espero um dia sentar com as pessoas que tiveram por trás desse projeto pra gente trocar uma ideia que gerou um impacto muito grande aqui na cidade, né?
Sim, sim. Vamos fazer. Então vamos ouvir então Negro Léo com Niños Heroes e depois um som do Minuteman.
Nos vemos daqui a pouco. Abraço.
As velocidades rápidas estão cheias de nexos policiais e imagens brutas do tempo do grifo exato e do gregodil. A terra é lenta demais para um computador. Se transglória mude. A Grécia falhou com os desajustados. O presidente falhou com os desajustados. O governador falhou com os desajustados. O prefeito falhou com os desajustados. A religião falhou com os desajustados. A filantropia falhou com os desajustados. Menores desajustados. No lugar onde as pessoas estão bestas, com a temível confiança que as máquinas depositam em si mesmas e vão morrendo. Como se Deus não tomasse parte nesse mercado de expectativas. Como se Deus não tomasse parte nesse mercado de expectativas. Como se Deus não tomasse parte nesse mercado de expectativas. Como se Deus não tomasse.
A gente acabou de ter o bloco mais curto da história do Triceratops Show. É, a gente acabou de ouvir Minuteman com Vietnam e antes Negro Léo com News Heroes.
Sobre o Negro Léo, Luiz, nossa, eu achei parecido com o Rigo Barnabé e Clara Crocodilo e tal. Você não achou?
Cara, é, tem. Eu acho também que faz bastante sentido, assim. Que eu acho que, na verdade, ele não é carioca, né? Eu falei que era carioca, mas eu acho que ele é do Espírito Santo. Eu preciso confirmar isso. Mas eu acho que ele. É, não, ele obviamente agora tá morando no Rio de Janeiro e tal, mas eu acho que ele não é carioca, mas é isso, né? Eu acho que ele é um pouco a síntese de tudo que é meio que corajosamente insano no Brasil, desde né, da vanguarda brasileira mesmo, né, da vanguarda paulista, né, o Arrigo Barnabé, tem um pouco também de Itamar Assunção, talvez Tom Zé... É, mas eu vejo também muito essa questão da música underground do Rio, né, Zumbi do Mato, do próprio Tantão e o Black Future, enfim, óbvio, né, o cara que bebeu de várias fontes, eu gosto muito, é bem foda, assim, se tiver a oportunidade de ver um show dele é bem legal, cada disco dele é um estilo, é uma pegada diferente, né, eu acho que o último disco dele chama-se Desejo de Lacrar, que é... bordoadas, letras também são sempre muito feroz, mordazes, né?
E você também falou do Instagram dele, né?
É, o Instagram dele é um patrimônio aí. É o refúgio inteligente da interweb. Não, brincadeira. É um refúgio de bom senso, assim, no meio de tanta merda que você vê nas redes. Assim. Vale a pena sacar, assim, é muito divertido. Ele sempre tem muitas coisas boas para acrescentar. Recentemente, inclusive, ele falou assim, ele fez um vídeo falando assim: caixa de comentário, eu não debato em caixa de comentário. Se você quiser me xingar, manda mensagem privada. Se você comentar que eu sou um merda, que mandar tomar no cu, eu vou curtir, eu só curto. Caixa de comentário, eu só vou curtir. Então é isso, né? É uma figura muito legal. Eu gosto muito de tudo que ele compartilha com a gente.
O link pro Instagram estará nas show notes. Depois disso, a gente ouviu o Minuteman com o Vietnã.
Ah, eu acho que tá ali, né? Com essas coisas que a gente tá trazendo hoje, né? É uma banda seminal do punk, assim, do hardcore, né, da cena californiana, mas não tem nada a ver com a cena californiana, é muito legal, né? E tem um pouco essa, se for ouvir, assim, musicalmente, muito mais conexões com a no wave nova-iorquina do que com as bandas, né, de hardcore da época, né? Era uma banda que tava meio... Era tão punk que era contra a maré do punk, né? E eles foram seminais, né? Em misturar punk com jazz, funk com rock, né? Hardcore, pós-punk. Inclusive, quase que contemporâneo ao Patife Band aqui no Brasil, já que você falou do Arrigo. Também tem o Paulo Barnabé, o Patife Band, que fez isso também. Uma das grandes bandas do Brasil, né? Mas, assim, na gringa, quem que foi os pais do jazz punk foi o Minute Man, assim. Esse som é um tesão, uma delícia, né, cara? Curtinho, maravilhoso. Então, recomendo muito, né? É um trio formado pelo Dee Boon, Mike Watt e George Hurley. Mike Watt, inclusive, que tem, né, uma carreira extensa aí, né? Baita baixista, já colaborou com o Sonic Youth, tem uma carreira solo foda, né? E também foi parar no estúdio, tá ligado? Tipo, bem louco.
Você sabe o que significa Minuteman, Luiz? Porque eu tô lembrando aqui, tem no Watchmen também. Sabe o que que é?
Então, pelo que eu entendi, Minuteman é tipo uma milícia, né? Da época do colonial dos Estados Unidos, assim, né? Que forma independência. Eles se organizavam pra lutar como partisans da guerra de independência dos Estados Unidos, né? Daí o nome Minuteman vem... Porque os caras eram conhecidos por estar pronto para batalha em um minuto, né? E eles deram apoio fundamental pro exército continental americano, sendo uma unidade extremamente móvel e ligeira, capaz de se deslocar facilmente para enfrentar ameaças em diversas localidades em um espaço curto de tempo.
Caramba, Luiz, não sabia que você gostava de história?
Não, isso daí é Wikipédia. Os Minute Men eram fazendeiros e cidadãos comuns das cidades, que responderam à crise crescente entre as 13 colônias americanas e o governo do Reino Unido no final do século XVIII. Eles desempenharam um papel fundamental na vitória dos colonos, lutando como guerrilheiros. Seu legado e seus ideais forjados durante a luta, como dedicação, companheirismo e patriotismo, ainda são reverenciados entre a população dos Estados Unidos. Então né, é um nome com essa referência histórica aí, acho que tem um certo... talvez ironia, não sei. Mas legal, né? Interessante. Curiosidade também, eu descobri agora. Joguei no Wikipedia ao vivo. Ao vivaço aí. E li pra vocês na íntegra. Vocês não vão precisar pegar esse texto. Mas a gente deixa linkado lá no show notes. Qualquer coisa.
Tá, então falando de Estados Unidos, eu vou trazer um som da banda que a gente... Cara, no primeiro momento que eu vi essa banda, eu fiquei... Meu Deus, é possível fazer isso? Que é o US Maple, Luiz. Pra quem não sabe, Maple é aquela árvore, né? Quando você vê a bandeira do Canadá, que lá é uma Maple Leaf, né? É aquela... Eles fazem, como que fala? Geleia de Maple também, coisa bem canadense. Então acho que é aí que tá a piada, né? US Maple.
Não, é uma banda brilhante, né? Acho que existe a minha vida antes e depois dessa banda, né? Eu acho que eles realmente impactaram brutalmente, assim, na minha percepção artística, sensível, musical, né? Fantástico. Eu acho que todo mundo devia ouvir.
Bem naquela vibe dos Lynch, assim, também, no sentido de que, tipo, você pensa, tipo, a guitarra, né? Só meter uma distorção aqui e tal. Tipo, isso é guitarra do rock? Não. Não precisa de distorção pra fazer rock. Os Lynch e os S. Maples são exemplos bem claros disso.
Não precisa de coerência, não precisa de uma narrativa amarrada, não precisa tipo, ser bonito, não precisa ser comportado, não precisa ter postura. E o S. Maples é totalmente o oposto disso, de tudo que a gente sempre viu no rock, assim, né? É uma banda torta, é uma banda... Realmente, não muito agradável, né? Tipo, no sentido careta da palavra, né? Não é um som confortável de se ouvir, né? E é muito legal. Isso que realmente interessa na gente, né? Essa qualidade punk que tá além da estética punk, assim. A estética punk ainda, ela obedece uma norma, né? Uma norma roqueira, né? E o S. Maples, não. Já tá um passo além, assim. Quase que um dadaísmo roqueiro, né?
bem isso mesmo. Você tinha falado do Sonic Youth antes. Aquele cara que entrou no Sonic Youth lá nos anos 2000, Gene O'Rourke, né? Não sei como pronuncia. Ele produziu o primeiro álbum do US Maple. Tem a capa com um matador espanhol, assim. É bem, bem massa aquele álbum. E uma outra referência que também o pessoal vai lembrar. Lembra aquele filme Alta Fidelidade? É, o filme com o John Cusack, que tem o Jack Black também. Esse filme. Se você nunca assistiu, pode assistir. Esse filme é muito legal. E tem um pedaço que... Tem um trecho que eles estão fazendo uma lista lá. Porque o filme, né? Eles fazem várias listas, né? E aí chega um cara e ele quer pedir ele quer comprar o álbum do Captain Beefheart. Como que é o nome daquele álbum lá? Soft as Milk, né? E versão, tipo, francesa, assim. E aí o Jack Black fica esnobando ele. E aí, no final, não consegue ver, não vende pro cara. Esse cara que tá... Eu perdi a venda. Esse cara que tá pedindo o álbum é o vocalista do US Maple.
Que foda, não sabia disso não, cara. Eu sei que tem um pôster, né, também, né? Parece umas referências mais sutis também, né? Mas eu não sabia que era o cara que tava lá.
Exato. Se pá, eu conheci a banda por esse pôster aí, viu?
Que foda. É, você que me apresentou, cara. Inclusive, agradeço. Realmente é uma banda ímpar, né? Que com certeza desgraçou qualquer possibilidade da gente ter feito som, porque a gente ficou perseguindo uma coisa que era quase impossível de fazer. Insano. Mas sim, é uma bandaça aí. Você que gosta de rock, mas não tem muitas qualidades, ouça esses caras. Acho que vai ser legal. Bom, a gente vai terminar o programa, né? Você quer dar algum conselho final aí, Du?
Então, eu tenho uma recomendação de uma série Netflix chamada Old Enough. Eu não sei como que é em português. Acho que você deve ter falado. O pessoal tá falando por aí que é basicamente... É tipo um documentário, né? É reportagem no Japão que eles pegam as crianças e mandam elas fazer... Crianças de, sei lá, 2, 3, 4 anos e mandam elas fazer errantes, né? Mandam falar, ah, vai lá no mercado e compra tal coisa pra mim. E é muito engraçado você ver as crianças fazerem tarefas do dia a dia assim, porque criança é um bicho muito burro, né? É muito engraçado, viu? É tipo 10 minutos cada episódio. Tipo, você tá sem nada pra fazer, assista aí.
Não assistam, né? Vou reforçar, né, o conselho que eu já tinha dado nos programas aí, né? Não assistam o filme do Batman. Mesmo em torrent, não compensa, assim, arriscar ser preso ou pagar uma multa pra... Por causa de um filme tão bosta, eu tive a infeliz oportunidade de ver esse filme por insistência de terceiros e é muito ruim mesmo, assim, não dá pra levar a sério um filme de herói que o cara tá vestido de Batman na cena do crime, é ridículo, você não dá, assim, não tem nem explicação, assim, é quase como um filme que os caras tentavam fazer um filme super sério, mas ficou tão ridículo que, meu... não perca tempo, muito ruim, péssimo filme.
Eu também não gostei, mas por outros motivos, não vale a pena entrar nessa.
Ah, sim, não, politicamente também é um filme com uma mensagem bem bosta, né? Mas a gente fala outro dia. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, né? Ouvindo, curtindo, prestigiando nosso programa até o fim. É muito importante pra gente. Então, muito obrigado. Gosta da gente? Quer trocar uma ideia? Vai lá em @triceratops.show no Instagram. A gente sempre tá postando as coisas. E a gente tá querendo melhorar a qualidade das nossas publicações. Então, em breve vão aparecer mais conteúdos... que estão além do programa pra gente curtir, né? E tem um e-mail, né? contato@triceratops.show lá. Vocês podem meter bronca aí, xingar a gente, que se vocês forem fazer isso nos comentários, a gente só vai curtir. E o site, né? www.triceratops.show. Lá vocês têm acesso a todos os episódios.
Então a gente falou de milícias americanas. Vamos continuar nessa mesma vibe com US Maple, State is Bad. O estado é mal.